Campeonato Brasileiro da Série B chega ao fim para o Guarani neste fim de semana, mas nos bastidores, além do planejamento para o Campeonato Paulista de 2020, também tem a definição sobre a diretoria do clube. Está marcada para o dia 2 de dezembro a Assembleia de Sócios, que vai votar o impeachment ou não do atual Conselho de Administração. Nós vamos ter mais detalhes sobre isso agora aqui na CBN com o presidente do Conselho Deliberativo do Guarani, Marcelo Galli. Olá, Galli, bem-vindo à CBN.
Ô Marco, é um prazer sempre conversar com você e com os amigos da CBN.
Queria tirar algumas dúvidas, Galli, já que tem sócios, né, tem torcedores se manifestando, até o Guarani oficialmente colocou o comunicado de uma torcida organizada, a torcida jovem se colocando contra o impeachment, né? Queria que você falasse sobre esse processo, quais são os trâmites dele.
Marco, vamos lá. Essa é uma assembleia em continuação àquela primeira assembleia que aconteceu no dia 27 de agosto ou setembro, se não me engano, 27 de setembro. É uma assembleia em continuação, então é a mesma assembleia. O que acontece agora é que continua-se, porque naquele dia decidiu-se adiar a votação para após o final do campeonato da Série B, uma decisão que se mostrou bastante apertada, né? O time vinha numa crescente que se confirmou, o Guarani conseguiu escapar do rebaixamento aí com uma certa tranquilidade, graças a um bom trabalho feito por todos aí, união da torcida e tudo mais. E agora vamos ter a continuação dessa assembleia. Agora abre-se novamente, acredito eu, de prazo para a defesa daqueles que são acusados aí de uma série de irregularidades. E aí faz-se a votação que deve ser nominal, votação de membro por membro do Conselho de Administração.
Exatamente aí que vem a pergunta, Galli, porque muitos torcedores, eu falo até em cima da nota que foi emitida ontem pela torcida jovem, que o próprio Guarani soltou nas redes sociais, né, essa questão de se analisar individualmente cada caso. Fala-se, né, que as denúncias eram contra o ex-presidente, né, o presidente que renunciou, Palmeirão Mendes Filho. Essas denúncias, elas continuam mesmo com a troca do Conselho de Administração? Elas vão ser olhadas retroativamente? Como que vai acontecer?
O que acontece é o seguinte, Marco. Isso vem de um pedido que foi feito lá atrás, né, em março, ainda no outro Conselho Deliberativo que tinha e que a mesa anterior deixou ele parado. Era um pedido exclusivamente contra o Palmeirão e os membros do Conselho Fiscal à época. Depois esse pedido foi complementado e atingiu os demais membros do Conselho de Administração. Então, o pedido feito agora, né, um pedido protocolado por mais de 100 associados, foi feito dando conta de supostas denúncias contra boa parte, contra todos os membros do Conselho de Administração. Afinal de contas, é um órgão colegiado, e que perde a ver um presidente, se não age sozinho, né? Se há uma votação, hoje são 5 membros do Conselho de Administração. Se há uma votação e o presidente vota a favor de algo e os outros 4 votam contrário, não importa que o presidente esteja lá e tenha o voto dele, porque os outros 4 votos contrários vão prevalecer e não será tomada essa medida, por exemplo. Né? Creio eu que foi, inclusive, no caso aí da contratação do gerente de futebol, dos presidentes de futebol, do Sid Clay Menezes, né? O Ricardo Moisés colocou claramente que essa posição era favorável e, ao que tudo indica, os outros membros do Conselho de Administração não eram. Então, aconteceu este caso. Então, por isso que a questão se estende aos demais membros do Conselho de Administração. Mas você tem razão ao dizer que no começo era uma coisa apenas contra o Palmeirão, e agora, por questões políticas, enfim, por várias outras questões, estende-se isso aos demais membros do Conselho de Administração.
Bom, a imprensa também teve acesso, Galli, a uma nota do grupo Hoje Sempre Guarani, que é liderado pelo ex-presidente Orley Sena, que está fazendo algumas acusações, né, de que membros desse grupo não podem votar. Existe isso mesmo? Eu gostaria que você explicasse.
Marco, eu como presidente do Conselho fui noticiado disso, né, oficialmente pela Comissão de Ética e Disciplina. Sim, são 7 pessoas que estão suspensas e elas estão suspensas preventivamente, como permite o Estatuto do Guarani, em seu artigo 30, elas estão suspensas pelo cometimento de faltas né, muito, muito graves contra o clube, né, pelo menos pelos fortíssimos indícios de que houve o cometimento de faltas muito graves contra o clube. Explico. Houve, em março deste ano, uma assembleia para análise das contas, como tem que acontecer todo mês de março dos anos, para você analisar as contas do ano anterior. Então, em março de 2019, houve a assembleia para análise das contas de 2018. Nessa assembleia, as contas foram aprovadas com ressalvas. Os sete membros aí, que hoje são suspensos, assinaram como presidente da assembleia, como secretário da assembleia, e os cinco associados para conferir a votação da assembleia, eles fizeram uma ata dando conta da reprovação das contas. E não foi o que aconteceu. Com isso, o Guarani foi até um cartório, com o áudio dessa reunião gravado, fez uma ata notarial e encaminhou isso à Comissão de Ética e Disciplina, que achou por bem, de maneira preventiva e visando proteger os interesses do Guarani Futebol Clube, assim foi a menção da Comissão de Ética e Disciplina, suspender preventivamente esses sócios pelo período de 30 dias. Não há nada, não há nenhuma relação dessa suspensão com a assembleia que vai agora acontecer. Há relação dessa suspensão com um ato gravíssimo, né, cometido por essas pessoas, e tem indícios fortíssimos de que isso realmente tenha acontecido, né? Então, a Comissão de Ética e Disciplina, um órgão democraticamente eleito, um órgão plural, tem cinco membros, fez essa suspensão seguindo estritamente o que rege o Estatuto do Guarani.
Para a gente encerrar, Marcelo Galli, tem eleições marcadas para março, né? O fato de serem muito próximas dessa votação de processo de impeachment pode fazer com que haja um cancelamento dessa reunião, como foi adiado primeiro, né, como você já explicou na primeira resposta, porque o Guarani estava disputando ali para não cair na Série B, o que acabou acontecendo. Mas há uma possibilidade também de se cancelar essa reunião e se esperar as eleições em março?
Marco, isso seria o sensato, isso seria o óbvio, né? Nós estamos aí à beira de uma nova eleição, acontecendo agora a cassação de apenas um dos membros, e isso é importante que aconteça. Se acontece a cassação de um dos membros hoje do Conselho de Administração, convoca-se nova eleição para reposição dessas vagas. Se acontece a cassação de dois, convoca-se nova eleição e os restantes, né, os três que restam, não podem deliberar nada, ou seja, não podem assinar contrato de nenhum jogador que vai chegar, não podem fazer nada disso. Se acontece a cassação de todos, pior ainda, né? Continua-se o clube sem nenhum governo e a gente aí, às vésperas do Campeonato Paulista, que tem a inscrição para a primeira rodada no dia 11 de janeiro. É muito difícil que nós consigamos ter essa eleição antes do dia 11 de janeiro, tá? Essa nova eleição. Então, isso seria o sensato, mas isso vai depender da vontade dos associados que lá estiverem. Eu acredito que seria o mais sensato a se fazer. Nós estamos à véspera da nova eleição, faltam menos de 4 meses para a nova eleição. Eu acho que o sensato para o Guarani seria fazer isso. Até porque uma eleição agora não cancela essa eleição de março. Então, nós teríamos duas eleições, nós teríamos uma eleição para um período extremamente curto de governo, que causaria uma turbulência ainda maior ao Guarani. Acredito eu que o sensato seria que essa assembleia não ocorresse, mas ela tem que ter a sua abertura, a não ser que exista uma ordem aí judicial ou coisa assim para o cancelamento, e eu não tenho nenhuma notícia de que alguém vai tentar o cancelamento dela.
Marcelo Galli, presidente do Conselho Deliberativo do Guarani, explicando vários termos aí dessa votação que vai acontecer, dessa assembleia que acontece no dia 2 de dezembro. Muito obrigado pelos esclarecimentos, Marcelo.
Obrigado, Marco. Obrigado pela oportunidade. Estou sempre à disposição dos amigos da CBN para esclarecer as dúvidas dos associados e torcedores do Guarani.